Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 6. As primeiras e principais boas obras a serem realizadas após o recebimento da salvação em Cristo. Continuando em alguns dos principais aspectos das Escrituras sobre aquilo que compõe um referencial apropriado para a classificação ou categorização de obras, e sabendo que o primeiro aspecto que qualifica uma pessoa para andar nas boas obras de Deus é ela ter recebido a salvação que o Senhor oferece a todos, podemos passar a ver mais detalhadamente também como uma pessoa pode praticar as boas obras segundo o reino de Deus. A salvação oferecida por Deus é completa para a vida das pessoas que a recebem, pois, além de lhes conceder a redenção da escravidão ao pecado e a lei de obras segundo Moisés, as quais não podem remir a ninguém da perdição, a salvação também oferece toda a instrução e provisão para uma pessoa passar a andar nas boas obras que Deus de antemão já preparou. Sob o tema do Evangelho da Graça de Deus, também abordamos o quão preciosa é a graça do Senhor para nos conduzir em todos os aspectos das nossas vidas, mostrando-nos, vez após vez, que o chamado de Deus para as boas obras não se refere a um fardo pesado. Pelo contrário, ele expressa um chamado para o bem de um indivíduo quando ele caminha na instrução do Senhor, conforme mencionamos também no início deste material. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Portanto, é crucial compreender que o fato do Senhor chamar as pessoas, depois que receberam a salvação, para andarem nas boas obras não representa um chamado para elas tomarem peso sobre as suas vidas em relação à realização destas obras, como se isto tivesse que passar a ser feito por seu próprio esforço. Em nenhum ponto onde as Escrituras orientam um cristão a fazer boas obras, e a deixar de praticar as más obras, está implícito que o cristão deva fazê-lo sozinho ou somente pela sua força natural. Pelo contrário, o Senhor sempre propõe a sua ampla ajuda em tudo o que ele instrui um cristão a fazer. Em Cristo, o Senhor convida os cristãos a conhecerem a sua vontade. Porém, também em Cristo, ele se propõe a fortalecê-los para serem conduzidos com êxito às realizações das obras que são instruídos a fazer. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Efésios 3, 20 até 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Todo cristão é chamado a crer em Cristo para ser instruído por ele, o que é denominado de viver em Cristo. Entretanto, um cristão também é chamado a permanecer igualmente em Cristo no momento da execução do que foi instruído a praticar, sendo esta segunda permanência também denominada de andar em Cristo. Desta forma, à medida que começamos a avançar para uma compreensão maior dos aspectos que estão disponíveis aos que receberam a salvação provinda de Deus, podemos observar que, além da obra da fé em Cristo, há nesta salvação ainda algumas outras obras que são prioritárias, que não deveriam ser postergadas e nem deixadas de lado por causa das tentativas de realização de boas obras em geral. Depois que uma pessoa passou à condição de salva, também há obras sob esta condição que precedem as demais para que estas últimas possam ser praticadas de fato para o bem e para a edificação da vida daqueles que a praticam, bem como também para que reflitam uma expressão do bem para com os seus semelhantes. Visando ordenar um pouco mais especificamente o que estamos procurando expor neste capítulo, poderíamos dizer, então, que 1. Há uma obra exclusiva e singular de fé em Cristo Jesus, como o Senhor, que precede as demais obras que Deus de antemão preparou. Sem esta obra de fé, a pessoa não alcança a principal dádiva de Deus que ela necessita, a qual é a salvação eterna de sua alma e o novo nascimento por meio do Espírito do Senhor. 2. Uma vez que uma pessoa recebe a salvação, ela passa a ter o acesso ao caminho da sua reconciliação com Deus. 3. Havendo sido estabelecida a reconciliação, há obras, possíveis a partir da salvação concedida, que deveriam passar a ter primazia na vida de um cristão a fim de que ele, por meio destas obras primárias, seja previamente instruído e fortalecido na vontade de Deus para as demais obras. 4. Recebida a salvação e permanecendo na prática das obras primárias da vida segundo a salvação, o cristão pode avançar, agora instruído e fortalecido, para as demais boas obras que Deus já preparou de antemão para as pessoas nelas andarem. Ou ainda, 1. A obra da fé em Cristo conduz à salvação. 2. A salvação conduz à reconciliação com Deus. 3. A reconciliação permite um relacionamento vivo com Deus para o conhecimento da sua vontade e para o fortalecimento para praticá-la. 4. Conhecendo a vontade de Deus sobre quais obras praticar, e fortalecido para fazê-las, as demais boas obras podem ser realizadas segundo o querer e a força concedidos por Deus. Já vimos em capítulos anteriores, que uma das características que conduzem os seres humanos ao engano e à perdição é um indivíduo caminhar dissociado da instrução e da direção de Deus para a sua vida. Portanto, o passar a ser instruído pelo Senhor, antes de sair pelo mundo afora realizando obras, também é uma das marcas essenciais resultantes da salvação oferecida pelo Senhor àqueles que a recebem mediante a fé nele. Um cristão é chamado para uma vida de boas obras em todas as áreas da sua vida. Entretanto, para poder fazê-las de tal forma que de fato sejam qualificadas como boas, como obras da luz e segundo o reino de Deus, é necessário que o cristão as faça segundo o que é bom diante de Deus, da sua luz e do reino do Senhor. As boas obras que uma pessoa salva é chamada a praticar, ou andar nelas, são as obras que são feitas em Deus ou em Cristo, e não dissociadas do Senhor. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. João 3, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus não oferece a salvação eterna às pessoas somente para livrá-las das trevas ou da abstenção da luz para que, em seguida, voltem a viver e andar dissociadas da única luz que pode iluminar verdadeiramente o seu caminho. As obras feitas em condição dissociada da instrução e da força do Senhor são as obras feitas de acordo com o que as Escrituras chamam de obras segundo a carne e não segundo o Espírito de Deus. Portanto, são obras desqualificadas visto que cooperam para a morte e não para a vida eterna. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Assim, as obras primárias tornadas disponíveis pela salvação oferecida por Deus, ou que deveriam ter a primazia na vida de uma pessoa após ela vir a se tornar cristã ou filho de Deus, têm uma significância ou valor singulares diante do Senhor. Há algumas obras essenciais que uma pessoa salva é chamada a fazer continuamente que não podem ser substituídas, diante do Senhor, por outras obras, nem mesmo aquelas que são denominadas de boas obras nas Escrituras. E o fato de que o Senhor chama uma pessoa salva para praticar boas obras não significa que ela, por si própria, saiba escolher quais boas obras o Senhor especificamente quer que ela pratique e quais ela pode descartar ou deixar de lado. Por exemplo, assim como não é razoável uma pessoa dirigir um carro à noite sem ligar a luz, assim também não é razoável um cristão deixar de praticar a obra de andar na luz, que é Cristo Jesus, para sem esta luz tentar andar nas boas obras de Deus. Na execução de obras na vida cristã simplesmente não é razoável e proveitoso deixar de praticar as obras centrais ou essenciais que capacitam um cristão para andar apropriadamente nas demais obras. Se uma pessoa se afasta das obras vitais, ela não somente avança para a condição de não estar apropriadamente munida do que lhe é necessário para fazer as boas obras que intenta fazer, bem como também, e principalmente, se encaminha para um afastamento dos aspectos principais e essenciais para os quais o Senhor a salvou. Quando observamos mais de perto a admoestação que o Senhor Jesus Cristo faz aos cristãos da primeira das suas sete cartas às igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, podemos ver nela que as pessoas estavam trocando exatamente a prática de algumas boas obras em detrimento das obras centrais ou mais cruciais para as suas próprias vidas. Apesar de altamente empenhadas em realizar obras para o Senhor, as pessoas a quem a primeira das sete cartas estava sendo direcionada tinham as suas referências de categorização da importância de suas obras corrompidas. Vejamos o texto a seguir. Apocalipse 2, 1-5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando o Senhor apresenta uma exortação na sua primeira carta das sete descritas no livro do Apocalipse, ele faz uma distinção clara entre obras e obras. Ou melhor, o Senhor expõe uma diferença crucial que há entre as boas obras e as primeiras obras que nenhum cristão deveria abandonar ou relegar a um segundo plano. Nesta mesma carta, o Senhor Jesus declara que o abandonar do primeiro amor, ou das denominadas primeiras obras, é equivalente ao tropeço ou ao cair das práticas que jamais deveriam ser deixadas de lado. Não bastando isto, o Senhor Jesus apresenta uma exortação na qual adverte que se não houver um arrependimento nas posturas errôneas adotadas, o candeeiro será tirado daqueles que não se arrependerem. E isto, pode implicar na condição destes voltarem a andar em trevas, pois o candeeiro é uma figura da luz ou do próprio Cristo que, por meio do Espírito Santo, é a luz daqueles que nele creem. A exortação de Cristo para aqueles que abandonam as primeiras obras, ou aquelas que sempre deveriam ter a primazia na vida de um cristão, pelo fato de se envolverem demasiadamente com outras boas obras, é extremamente relevante e não deveria ser considerada levianamente por nenhum cristão. Na primeira das sete cartas apresentadas no livro do Apocalipse, podemos ver que as pessoas podem chegar a amar mais as obras cristãs do que o próprio Senhor Jesus Cristo, do que o Senhor que as chama para as boas obras e que as instrui e fortalece para fazê-las. Uma atitude considerada extremamente grave pelo Senhor e altamente perigosa para aquele que assim age. A atitude de um cristão em relegar a um segundo plano aquele que sempre deveria ser o seu primeiro amor, que é Cristo, pode chegar a inviabilizar a presença de Cristo neste cristão, pois o Senhor não compactua com as obras feitas de maneira dissociada dele, nem reconhece as obras que não sejam feitas segundo o seu amor. Assim, se alguém deixa de amar a fonte da provisão do verdadeiro amor, como ele, desprovido deste amor, poderá realizar boas obras? As muitas boas obras ditas serem feitas para Deus, sem que haja o amor por Deus, não podem compensar a ausência do amor e o abandono das primeiras obras. Portanto, identificar as primeiras boas obras e permanecer nelas, nas quais todo cristão é chamado a viver e a andar, é vital para que ele esteja apropriadamente em linha com o referencial de classificação de obras que o Senhor utiliza para reconhecer as demais obras. Desta forma, para um cristão se manter no primeiro amor e continuar tendo a luz celestial para iluminar o seu entendimento, decisões e ações, quais são, então, estas primeiras obras que um cristão é chamado a praticar? Depois que uma pessoa recebe a salvação pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo, a obra prioritária, primordial ou primária que um cristão é chamado a praticar é, e será sempre, a comunhão com Cristo ou também denominada como a obra da permanência nele. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda outra maneira de dizer o que estamos procurando expor no presente capítulo, sendo até repetitivo, é que a fé em Cristo permite às pessoas passarem a ter uma comunhão com Ele de tal forma que o Senhor passe a instruí-las a viverem e andarem segundo a sua luz, a qual, por sua vez, é poderosa para iluminar o coração dos cristãos para praticarem o bem em todas as áreas de suas vidas, e não o mal que as trevas querem que pratiquem. Efésios 5, 11 e 14. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. As obras de antemão criadas por Deus, para que possamos andar nelas, foram criadas para aqueles que experimentaram e continuam experimentando, mediante a fé, o resultado central do fruto da justiça salvadora de Deus para com as suas vidas, o qual é a vida no Senhor pela comunhão com Ele. Pela salvação oferecida por Deus, uma pessoa pode permanecer em Cristo. E pela permanência em Cristo, ela é instruída, preparada e fortalecida para fazer outras obras que Deus já de antemão preparou para que os seus filhos andem nelas. Entretanto, sem a permanência em Cristo também ficam infrutíferas quanto ao que o Senhor quer que elas façam. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. As boas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas são para todos os cristãos, mas estas se tornam efetivamente manifestas àqueles e naqueles que permanecem no chamado de Deus para a comunhão com Ele. A fé em Cristo Jesus, reconhecendo a Ele como o Senhor eterno, introduz as pessoas para uma condição de comunhão com Deus onde lhes é oferecido conhecerem a vontade de Deus para as diversas áreas das suas vidas. E isto, para que possam passar a viver e andar de fé em fé na medida em que o Senhor vai descortinando a eles a sua vontade por meio da revelação crescente do seu Evangelho. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por meio do Evangelho do Reino de Deus, o Senhor nos chama para buscarmos por primeiro o seu reino e a sua justiça. Porém, ele não o faz para ser um mero exercício de busca. Pelo contrário, ele o faz para que a partir deste reino e da sua justiça, sejamos instruídos para a nova forma de fazer obras em nossas vidas. Assim, as denominadas primeiras obras podem ser expressas também como buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Buscar por primeiro o reino de Deus e a sua justiça, lembrando que Cristo é a expressão central do reino e da justiça de Deus para conosco. Ser cheio do Espírito do Senhor para também viver e andar no Espírito. Vigiar continuamente em oração. Buscar a sabedoria e o discernimento de Deus em todas as coisas, lembrando que pela salvação, temos acesso à mente de Cristo e que Cristo foi feito para conosco a sabedoria de Deus. Quando uma pessoa inclina o seu coração para buscar ao Senhor por primeiro e por amor a Ele, o próprio Senhor a auxilia a inclinar o coração, com a medida apropriada, aquilo que ela deve se aplicar para que os caminhos que venha a escolher e as obras às quais passe a se dedicar sejam prósperos segundo a vontade de Deus. Há muitas boas obras a serem realizadas no Senhor, para as quais, porém, um cristão primeiramente necessita ser aperfeiçoado por Deus para praticá-las. Por isto, também é tão importante que um cristão se inclue na obra de ser instruído e aperfeiçoado pelo próprio Senhor. 2 Timóteo 3, 16 até 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gálatas 3, 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Por fim, considerando que as primeiras obras mencionadas acima já foram descritas amplamente nos diversos temas da série sobre o Evangelho de Deus e sobre o princípio central do viver do cristão, a lei do entendimento, desenvolvei a vossa salvação e vigiai em oração, não pretendemos repetir os pontos relacionados a elas neste presente material. Mas somente ressaltar, mais uma vez, o quão essenciais elas são e o quão importante é aos olhos do Senhor que os seus filhos redimidos em Cristo Jesus as pratiquem continuamente. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.